Tá gravando?
Tá gravando.
Eu tô dentro do foco?
Você tá...
Tá bom, né?
Tá meio desfocado.
Pessoal, porque teve um vídeo anterior que o pessoal reclamou que a gente tava saindo de foco. Na verdade, quando eu acordei de manhã, eu tava fora de foco.
É, ele chegou todo embaçado.
Eu cheguei embaçado aqui na casa do cara. Então, a culpa não foi da câmera. Eu acordei fora de foco. Que nem no filme do Woody Allen, né? Brincadeira, pessoal. Então, pessoal, nesse vídeo a gente vai comentar sobre mais um caso de sucesso da área VIP. Eu já tô com a minha colinha aqui com toda a trajetória do assinante VIP que acabou de migrar pro Canadá. Antes, o Caio tem algum recado para dar com relação ao Instagram? O que você quer
chamar? Não tem, é para seguir a gente no Instagram, o link vai estar na descrição, e também para se inscrever no planocanadá.com, para nossa lista de e-mail. A gente manda conteúdo sempre quando a gente posta vídeo, ou tem coisas extras, ou tem workshop. Então, assim, você precisa estar cadastrado. Se você está sério no Plano Canadá, eu estou olhando, a gente está com duas câmeras hoje. Se você está sério no Plano Canadá, se inscreve no planocanadá.com.
E no Instagram tem vídeos pessoais nossos, né?
Tem, bastante.
Tem bastante coisa pessoal.
Tem bastante, né? Até demais. Às vezes até demais.
Até demais, né? É verdade. Então, pessoal, a gente vai comentar sobre um caso de sucesso. Então, vamos para o caso de sucesso, cara. Bom. Se você é assinante da área VIP, o relato completo, o post completo de como essa pessoa emigrou para o Canadá, obviamente a gente não vai falar o nome dela, porque é uma qualidade secreta no Facebook, da área VIP. Mas, se você é assinante VIP, vai no dia 2 de fevereiro de 2018, que tem o post completo lá. Sim. Quem é assinante VIP, acho que acha, né, cara?
Sim.
Ou vai no Hall da Fama da área VIP. Sim. Clica no Hall da Fama da área VIP, que tem todos os casos de pessoas que emigraram recentemente para o Canadá que participam da área VIP. Então, cara, vamos começar. Olha que bacana essa história. O que essa história passa para a gente? Passa persistência, paciência, humildade, foco, perseverança. Então, vamos lá. Olha só, esse plano, a gente está em 2018, ele acabou de migrar, agora acho que no final de 2017, ele passou o final de ano já como imigrante, já, né?
Já.
O plano dele começou em 2009. Quer dizer, Caio, ele não trucou você, porque o seu plano começou em 1997.
É, a primeira vez que a gente veio para o Canadá,
97.
Com Vancouver. Então, um pouco mais
recente. Ele não chegou a trocar, mas, pessoal, a primeira vez que ele veio para o Canadá com 23 anos foi em 2009. A gente já estava aqui, inclusive, né, cara?
Já.
Eu já tinha imigrado. Você também, acho que já tinha, né? Ele veio fazer intercâmbio de 6 meses em Vancouver. Olha que coisa interessante. Ele chegou aqui para estudar 6 meses de intercâmbio e olha o que ele disse. Olha que lição de humildade. Ele falou assim, ó, vou ler o que ele disse. O começo foi difícil, mas a partir do terceiro mês eu comecei a gostar. Trabalhei no McDonald's em Vancouver e nas Olimpíadas de Inverno. Parênteses, em 2010 Vancouver foi sede das Olimpíadas de Inverno. Nunca vou me esquecer, na final de hockey entre os Estados Unidos e o Canadá, inclusive o Canadá ganhou medalha de ouro, bateu os Estados Unidos, foi uma festa.
Sim,
aqui, né? Eu estava na arquibancada vendendo hot dog. Olha que coisa fantástica, pessoal. Às vezes as pessoas querem uma fórmula simples, um atalho para migrar para o Canadá. Esse rapaz aqui, ele migrou agora, final de 2017, começo de 2018. E em 2009, ele já estava vendendo um hot dog numa arquibancada de um estádio aqui em Vancouver, numa partida de hockey.
E trabalhou no McDonald's.
E trabalhou no McDonald's. Então olha só a lição que é, né, a trajetória dele, que é ele ter vindo para o Canadá. Olha que interessante, ele voltou em março de 2010, a Olimpíada foi no começo do ano.
Sim.
Em março ele voltou para cá, e ele voltou como? Ele voltou fascinado pelo Canadá, que é uma coisa óbvia.
Brasil, né?
Ele voltou para o Brasil, e é uma coisa óbvia, você chega no Brasil, o que você fica pensando no Canadá?
É uma coisa que a gente vê com muita frequência, a pessoa que vem fazer intercâmbio, que vem passar um tempo aqui e tem que voltar para o Brasil, você vê que a pessoa ela volta com aquele negócio de que, como que eu faço para voltar? A gente recebe muita mensagem de pessoas que estavam aqui um mês atrás e falam assim, olha,
saudade.
Eu tava no Canadá, agora fui fazer intercâmbio, não sei o que, e eu fiquei apaixonada, como é que eu gostaria de voltar, e eu quero assim, voltar pra ficar.
Pra ficar. É. Parece aquela namorada que você encontra na praia, nas férias, aí você tem que voltar pra sua cidade e você fica pensando na namorada das férias, né? Summer love.
O Graham, pelo jeito ele tem bastante história pra contar, né?
É, mas não com um final feliz.
Não.
Então, pessoal, em março de 2010 ele voltou para o Brasil e olha só, de 2010 até 2014 ele ficou no Brasil o quê? Pensando no Canadá. Pensando no Canadá. E olha que interessante, em 2014 ele voltou para Vancouver com a namorada.
Sim.
2014. Quer dizer, se passaram aí, fazendo as contas, 4 anos.
É, quatro.
4 anos ele ficou no Brasil. Possivelmente, ele não, eu não lembro aqui todos os detalhes do relato dele.
Sim.
Pensando no Canadá, economizando dinheiro, planejando uma segunda vinda, convencendo a namorada a ir para o Canadá.
É normal que, às vezes, vamos supor, durante esses 4 anos, ou até durante o Plano Canadá, você sabe que o Plano Canadá ele é médio e longo prazo, é normal que, às vezes, você perde um pouco do contato com o Plano Canadá, mas você pode ver que isso nunca saiu da mente dele.
É
normal que às vezes você passe uns 6 meses da sua vida, ou você tá, trabalho, ou é relacionamento, ou às vezes é problema família, ou coisa de saúde, é normal que às vezes você desconecta, mas você pode ver que isso tá lá atrás, tá no subconsciente, e daí você volta a qualquer momento, quando pode você volta, né? É normal você às vezes dar uma desconectada.
É normal.
Mas quem já veio pra cá, aquilo não sai da mente da pessoa.
Exatamente. E aí, olha que interessante, cara, ele veio em 2014 com a namorada, estuda e trabalho. Estuda, trabalha, e em 2015 eles já estavam vendo essa possibilidade, né, de como que eles iam ficar aqui, de como eles iam estudar, etc. A gente não vai entrar em detalhes sobre isso, mas o interessante é que em 2016 ele mudou para Vitória. Ele fez o que quase nenhum brasileiro está fazendo, né? Ele estava em Vancouver e decidiu ir para Vitória. Um parênteses, Vitória é a capital da província de British Columbia. A gente está na província de British Columbia, Vancouver está na província de British Columbia, e a capital, o pessoal às vezes acha que é Vancouver, né? É que nem o pessoal acha que a capital do Canadá às vezes é Toronto, e é Ottawa. Da mesma forma, o pessoal acha que a capital aqui da província é Vancouver, não é, é Vitória. Então, Caio, eu acho que vamos falar assim rapidamente de Vitória, até se você puder soltar umas imagens de Vitória.
Eu vou tentar colocar umas imagens aqui em cima de Vitória. Mas para as pessoas terem uma ideia de onde que fica, porque fica na ilha de Vancouver, não fica na ilha de Vitória, fica na ilha de Vancouver.
É uma confusão.
A ilha chama Ilha de Vancouver, só que não tem Vancouver lá, Vancouver fica aqui.
Fica no continente.
Mas é a ilha.
Entendeu? Entendeu? Não fica em Vancouver, mas Vancouver fica fora da ilha de Vancouver.
E Vitória fica na ilha de Vancouver.
E Vitória, pessoal, é uma cidade que eu moraria. Já levantando uma polêmica, se hoje eu tivesse que escolher entre Vancouver e Vitória, eu acho que eu iria pra Vitória.
A gente já pensou até uns anos atrás, esse negócio de mudar, não sei o que.
Ontem eu tava pensando sobre
esse negócio de Vitória, né? Vitória é um lugar muito legal.
Muito bacana.
Vitória,
muito bacana.
Várias vezes pra Vitória, inclusive com essa pessoa, que eu não vou falar o nome dele, mas quando ele tava chegando em Vitória, eu tava indo pra Vitória nas férias. E eu acho que eu coloquei no meu Instagram alguma coisa, tô indo pra Vitória, não sei o quê. E ele mandou uma mensagem e falou assim: Caio, eu tô chegando em Vitória, eu vou estar lá em Vitória nessa época que a gente tá chegando aqui pra fazer college e tal. E daí, quando eu cheguei lá, fazia no máximo uma semana, não lembro exatamente quantos dias, mas a gente tinha acabado de chegar e eu encontrei com ele lá.
Interessante. E sabe o que é legal de Vitória? Vitória é uma cidade turística. Tem aquele barco rápido que vem de Seattle, tem muito turista americano indo para Vitória só no final de semana. Então tem muito turismo, tem essa parte de turismo, hotelaria, restaurante, serviços é muito forte em Vitória. Por ser a capital, Vitória também tem bastante emprego público, emprego provincial, né? Você é um funcionário da província, né? Então é uma cidade que tem bastante opção nessa parte, principalmente turismo, hotelaria, serviços, né? Parte de tecnologia que acompanha esse tipo de
setor. É uma cidade muito agradável, uma cidade muito bonita, cercada pelo mar, realmente é fantástica.
Por que o pessoal não vai para Vitória, né?
Porque acho que tem gente que fica com medo de que, por ser uma cidade menor, às vezes não vai ter, vai ser difícil o emprego, só que é engraçado, a gente conhece diversas pessoas que foram para Vitória e se deram bem, conseguiram emprego justamente porque... Tem gente que não vai pra lá achando que não vai ter emprego, então na verdade tem emprego.
Tem emprego.
Pra quem realmente fala assim, não, eu vou.
Eu posso mandar um abraço pro Jafar?
Pode.
Jafar, um abraço. O Caio também encontrou com o Jafar. O Jafar já emigrou e mora também em Vitória. Eu tenho uma inveja boa do Jafar, por ele morar em Vitória. Ele mandou bem, mandou bem, Jafar. Então, Caio, então a gente tá falando que em Vitória. Eu só qual que foi o momento chave.
Inclusive, nessa minha ida pra Vitória, eu fui encontrar com o Jafar pra gente gravar a entrevista pra área VIP.
Tem a entrevista na área VIP com o Jafar, né? Então um abraço aí pro Jafar. Caio, momento chave no processo de imigração dele. Porque tu não tá perguntando, e aí, como que ele migrou pro Canadá? Ele veio estudar e trabalhar, e aí, como que ele migrou? É aí que vai a estratégia dele. Olha, eu vou ler o que ele disse, pessoal. Sempre trabalhei com marketing e vendas na parte de odontologia no Brasil. Então comecei minha pesquisa por laboratórios de prótese em Vitória. Quer dizer, o cara trabalha com vendas numa área boa, né? Porque aqui no Canadá essa parte de dentista é muito boa, né? Todo mundo escova o dente, todo mundo vai no dentista, né? Exceto eu. Depois de menos de 2 semanas, olha só, pessoal, depois de menos de 2 semanas no Canadá, comecei numa empresa na área de odontologia, de vendas. Então, cara, sabe o que eu acho que o que ensina aqui é que, às vezes a gente vê, isso é uma coisa muito comum, a gente vê, eu sou formado, Caio, em engenharia, eu, Caio, sou formado em marketing, eu sou formado em jornalismo, sou formado em direito, sou formado em administração, e eu quero trabalhar na minha área, e tem áreas que são regulamentadas, e exigem que você regulamente sua profissão, o que toma meses, ou pode demorar 1 ano, pode demorar 1 ano e meio, depende da profissão e depende do como você vai fazer isso. Então, a pergunta que a gente faz para você é, tá bom, você quer trabalhar na área, mas o que, que você vai ficar fazendo aqui no Canadá enquanto você não adapta a sua profissão, você não regulamenta a sua profissão aqui?
Eu acho que isso, a gente já comentou em algum vídeo a nossa opinião sobre isso. Eu acho que... Acho que a nossa opinião é muito clara a respeito disso. Você está em uma profissão regulamentada, esquece ela no momento de você fazer o seu plano Canadá. Esquece. A melhor dica que a gente pode dar, não vai atrás de como que eu vou ser, como é que eu vou regulamentar, como é que eu vou... Não, esquece dela no primeiro momento. Porque o seu plano Canadá, o seu plano sair do Brasil, ele tem que ser maior do que simplesmente você querer ficar segurar, abraçar o seu diploma e entendeu? Você só vai, se for possível, você emigrar ou você ter um trabalho muito maior. A gente vê que fala, eu já vi pessoas aqui que você vê que a pessoa tá tentando emigrar pro Canadá, tá tentando ao mesmo tempo regulamentar a situação dela, a profissão, e assim, é um negócio que você vê que a pessoa ela não sabe direito, ela foca na profissão ou ela foca na imigração? Ela foca em procurar emprego na área dela ou ela foca em procurar emprego para poder dar uma ponte aí para uma imigração? Você dificulta muito mais. Acho que a melhor dica que a gente pode dar para quem está em profissão regulamentada é ou trabalhar numa área relacionada, que não existe uma certificação, não existe essa regulamentação, ou muda de área.
Muda de área.
Muda de área. Entendeu? Acho que a melhor dica que a gente pode dar é não se prenda à sua profissão se ela for regulamentada.
É, exatamente. Então, não. Você que está pensando, eu quero trabalhar numa profissão, pense o seguinte, quanto tempo vai demorar para regulamentar a minha profissão? 2, o que, que eu vou fazer enquanto isso? Eu vou esperar a minha profissão ser regulamentada para depois começar a procurar por trabalho aqui no Canadá? Eu estou falando para quem chegou no Canadá, que nem esse nosso assinante visa. Sim. E o que, que ele fez? Ele foi para uma das melhores áreas. A gente sempre falou isso, a gente falou isso no workshop, área de vendas.
Já falei muitas vezes.
A área de vendas é o que move a economia.
Tem até um conteúdo que ainda não entrou, que eu já gravei faz um tempo, só que eu já comentei isso num outro vídeo extra que tem, acho que, se não me engano, no modo de trabalho, que é essa parte de vendas. Se você chegar pra uma pessoa e falar assim, ó, vamos supor, pra parte odontológica, eu sei como aumentar suas vendas, acabou. A pessoa quer você, ela vai querer trabalhar com você. Se você conseguir mostrar pra ela que você vai conseguir aumentar as vendas de qualquer negócio... Qualquer pessoa que tem um negócio, o que ela quer é vender mais, inicialmente. Porque se ela não conseguir vender mais, se ela não conseguir aumentar as vendas, essa parte do lucro, porque afinal é uma empresa, ela não consegue fazer outras coisas. Então se você chega lá e fala assim, ó, eu vou aumentar suas vendas, vou trabalhar no marketing, vou fazer isso, isso, aquilo. Acabou, resolveu. A pessoa quer você. É esse tipo de profissional que está em falta.
Exatamente, que deu o resultado.
Está em falta esse tipo de profissional. Porque é que nem, porque eu gravei nisso numa época que eu tava gravando um negócio para freelancers e pessoal que trabalha com portfólio. A maioria do pessoal que faz portfólio ou freelancer na área de TI ou não sei o que, a pessoa só fica pensando, não, eu vou fazer um sitezinho bonito, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vai ser um site que você vai poder usar aqui, ali. Não, na verdade, o que a pessoa tá pensando, o dono da empresa, ó, esse site vai aumentar minhas vendas? Esse trabalho que você tá fazendo vai aumentar minhas vendas? Porque a pessoa, ela tá pensando, o resultado final... Tem que ser, ó, a imagem da minha empresa que vai aumentar as vendas. Não é ter um site só bonitinho.
É aquela coisa, cara, se você sabe vender, você sempre vai ter trabalho.
Sim.
Se você vende carro, você vende casa, você vende seguro de saúde, que é uma área também bastante grande, a parte de seguro de saúde, seguro de emergência, etc. São todas áreas que às vezes a gente vê que fica em segundo plano das pessoas. Eu não vejo... Eu não estou dizendo que eu não vejo, mas eu não vejo o número de brasileiros suficiente nessa parte de vendas. E que é, às vezes, uma forma de você furar a bolha do mercado de trabalho rapidamente, entrar nesse mercado e conseguir uma oferta de trabalho como esse assinante VIP
e conseguiu. É aquilo que a gente falou, se você sabe vender, você vai saber se vender numa entrevista de emprego, você vai se vender, saber se vender na hora de você conversar com uma pessoa, de procurar um emprego, trabalhar na sua rede social, naquela imagem, daquilo que a gente vem falando nos últimos meses. Então, vendas é a chave, acho que é uma palavra-chave aí. No plano Canadá.
Agora imagina o seguinte, imagina se ele fosse dentista e falasse assim, não, eu só vou começar a trabalhar no Canadá na minha profissão.
Sim.
Ele não teria imigrado, porque olha só, que é aí que vai o final feliz da história.
A área dele já era de marketing,
Vendas e marketing. E olha só, 6 meses depois dele conseguir o emprego, ele apresentou um projeto de vendas e marketing nessa empresa, em Vitória, e ele pediu em troca que a empresa desse o sponsor,
ajudasse
no processo de imigração. Desse a oferta de trabalho para ele imigrar através aqui da província de British Columbia. Sim. E foi o que aconteceu.
Foi o mesmo processo que eu imigrei.
Foi o mesmo que você imigrou. Você conseguiu uma oferta de trabalho e essa oferta de trabalho te qualificou dentro de outros requerimentos para você imigrar através da província de British Columbia. Então, ó, final feliz, Caio. Passamos 2017, eu tô lendo o que ele disse, né, no post. Passamos 2017 inteiro fazendo o processo e começamos 2018 com o pé direito. Fizemos o land na fronteira de Ponte Roberts. Ponte Roberts, pessoal, é o mesmo lugar que eu também entrei pelo Canadá quando eu imigrei. Sabe por quê? É um cantinho do Canadá que só tem assim, como se fosse uma península que fica do lado dos Estados Unidos e o outro lado é o Canadá. Não tem quase nada, né? Não tem quase americano nenhum morando na península.
Tem uma fronteira com segurança só para aquele bairro lá.
Então dá pra. Na minha época, eu peguei um ônibus no centro de Vancouver, eu fui de ônibus até essa fronteira, que eles chamam, acho que é Avenida 1, né? Avenida 1, é a primeira avenida do Canadá, né? Atravessei a fronteira e voltei para o Canadá como imigrante. Eu fiquei 5 minutos nos Estados Unidos. Meus pais também fizeram
isso. E até para finalizar, só quando eu encontrei com ele, tinha acabado de chegar e tal, eu lembro que eu falei para ele assim, você vai ter um tempo aí, você tá vindo, vai fazer college, eu não lembro quem ia fazer college, mas eu acho que, se não me engano, talvez a esposa dele. E eu falei assim, encara como se você não tivesse esse tempo. Encara como se você tivesse que resolver a situação com tanto, porque é muito fácil você se acomodar. Então, chegou agora, não espera, não se diverte muito no verão, não. Sabe, já começa a correr atrás, tenta resolver o quanto antes. Eu lembro que eu bati muito na tecla, tenta resolver o quanto antes a situação. Não espere.
Tempo é o fator mais importante, junto com dinheiro. Parece um chavão falar isso, mas se você está aqui no Canadá, o tempo vale ouro. Então, você tem que calcular quanto tempo vai levar. Eu tenho esse tempo? Foi o que ele fez, ele mandou muito bem. E hoje ele migrou. Parabéns, a gente não vai mencionar o nome dele, mas parabéns publicamente aqui, parabéns. E dizer, Caio, que quem quiser saber mais detalhes sobre a...
E no meu Instagram tem até uma foto minha com ele na época. No meu Instagram.
Então, se você faz parte já da área VIP, post do dia 2 de fevereiro de 2018, tem o relato completo dele. E se você não faz parte da área VIP, entre em planocanadá.com, coloque seu nome, coloque seu e-mail, que você vai ser notificada sobre a abertura, próxima abertura. Eu não vou falar agora qual que é a próxima abertura, a próxima data, mas você vai receber essa notificação. Então, Caio, acho que é por isso, né? Então, vamos bater palma para... vamos terminar com palmas. Vou terminar com palmas.
Eu posso colocar mais palmas ainda.
Pode colocar mais?
Até a próxima.